Chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio da esperança. Porta aberta no ano jubilar.
Seja bem-vindo a mais um Porta Aberta, com você, Mariângela Jaguraba. Começa oficialmente nesta quarta-feira de cinzas o tempo da Quaresma, um convite ao silêncio, oração e conversão. Na mensagem para a Quaresma deste ano, intitulada Caminhemos Juntos na Esperança, o Papa Francisco recorda que caminhar juntos, ser sinodal, é esta a vocação da Igreja. Os cristãos são chamados a percorrer o caminho em conjunto, jamais como viajantes solitários. O Espírito Santo impele-nos a sair de nós mesmos para ir ao encontro de Deus e dos nossos irmãos, e nunca fechar-nos em nós mesmos, escreve ainda o Papa Francisco. Com o sinal penitencial da cinza sobre as nossas cabeças, iniciamos na fé e na esperança a peregrinação anual da Santa Quaresma, escreve Francisco, reiterando o convite da Igreja Mãe e Mestra a preparar os nossos corações e abrir-nos à graça de Deus para podermos celebrar com grande alegria o triunfo pascal de Cristo, o Senhor, sobre o pecado e a morte. Nesta quaresma, enriquecida pela graça do ano jubilar, o Papa oferece algumas reflexões sobre o que significa caminhar juntos na esperança e evidencia os apelos à conversão que a misericórdia de Deus dirige a todos nós, enquanto indivíduos e comunidades. Em primeiro lugar, caminhar. O lema do jubileu, Peregrinos da Esperança, traz à mente a longa travessia do povo de Israel em direção à Terra Prometida, narrada no livro do Êxodo. A difícil passagem da escravidão para a liberdade, desejada e guiada pelo Senhor, que ama o seu povo e sempre lhe é fiel. Não podemos recordar o Êxodo bíblico sem pensar em tantos irmãos e irmãs que hoje fogem de situações de miséria e violência e vão à procura de uma vida melhor para si e para seus entes queridos. De acordo com Francisco, aqui surge um primeiro apelo à conversão, porque todos nós somos peregrinos na vida, mas cada um pode perguntar-se: como me deixo interpelar por esta condição? Estou realmente a caminho ou estou paralisado, estático, com medo e sem esperança, acomodado na minha zona de conforto? Busco caminhos de libertação das situações de pecado e falta de dignidade? Seria um bom exercício quaresmal confrontar-nos com a realidade concreta de algum migrante ou peregrino e deixar que ela nos interpele a fim de descobrir o que Deus pede de nós para sermos melhores. Melhores viajantes rumo à casa do Pai. Este é um bom exame para o viandante. Em segundo lugar, façamos esta viagem juntos. Caminhar juntos, ser sinodal, é esta a vocação da Igreja. Os cristãos são chamados a percorrer o caminho em conjunto, jamais como viajantes solitários. O Espírito Santo impele-nos a sair de nós mesmos para ir ao encontro de Deus e dos nossos irmãos e nunca fechar-nos em nós mesmos, ressalta o Pontífice. Caminhar juntos significa ser tecelões de unidade, partindo da nossa dignidade comum de filhos de Deus. Significa caminhar lado a lado, sem pisar ou subjugar o outro, sem alimentar invejas ou hipocrisias, sem deixar que ninguém fique para trás ou se sinta excluído. Sigamos na mesma direção, rumo a uma única meta, ouvindo-nos uns aos outros com amor e paciência, escreve o Papa no texto. De acordo com Francisco, nesta quaresma, Deus nos pede que verifiquemos se nas nossas vidas e famílias, nos locais onde trabalhamos, nas comunidades paroquiais ou religiosas, somos capazes de caminhar com os outros, de ouvir, de vencer a tentação de nos entrincheirarmos na nossa autorreferencialidade e de olharmos apenas para as nossas próprias necessidades. O Papa nos convida a perguntar diante do Senhor se somos capazes de trabalhar juntos a serviço do Reino de Deus, como bispos, sacerdotes, pessoas consagradas e leigos, se, com gestos concretos, temos uma atitude acolhedora em relação àqueles que se aproximam de nós e a quando se encontram distantes, se fazemos com que as pessoas se sintam parte da comunidade ou se as mantemos à margem. Este é o segundo apelo. A conversão à sinodalidade, escreve o Papa. Em terceiro lugar, Francisco nos convida a fazer este caminho juntos na esperança de uma promessa. A esperança que não engana, a mensagem central do jubileu, seja para nós o horizonte do caminho quaresmal rumo à vitória pascal. Jesus, nosso amor e nossa esperança, ressuscitou. E vivo reina glorioso. A morte foi transformada em vitória, e aqui reside a fé e a grande esperança dos cristãos, na ressurreição de Cristo. Eis o terceiro apelo à conversão, o da esperança, da confiança em Deus e na sua grande promessa, a vida eterna, escreve o Papa. Francisco conclui a mensagem afirmando que, graças ao amor de Deus em Jesus Cristo, somos conservados na esperança que não engana. A esperança é a âncora da alma, inabalável e segura. Nela, a Igreja reza para que todos os homens sejam salvos e anseia estar na glória do céu, unida a Cristo, seu Esposo. Que a Virgem Maria, Mãe da Esperança, interceda por nós e nos acompanhe no caminho quaresmal. Cardeal Orani João Tempesta, caminhemos juntos na esperança. Silvonei José.
A reflexão do Cardeal Orani João Tempesta, arcebispo metropolitano de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Como de costume, a Santa Sé publicou a mensagem do Santo Padre, o Papa Francisco, para a quaresma do ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 2025. O tema, como não poderia ser diferente, tem estrita relação com o ano jubilar que estamos celebrando este ano. Toda a Igreja precisa caminhar unida para edificar, aqui na Terra, o Reino de Deus. Nunca podemos perder a esperança em dias melhores. Por mais que todos digam que nada vai melhorar, o cristão é aquele que deve sempre manter a cabeça erguida e o olhar direcionado para a cruz, de onde veio a nossa vitória. Além do mais, o termo caminhar juntos está ligado ao sínodo que recentemente a Igreja viveu. No sínodo, todos são chamados a caminhar juntos, bispos, padres, diáconos e todo o povo de Deus. Na verdade, sempre uns precisam ajudar os outros, principalmente estendendo a mão aos que mais sofrem. A vocação da Igreja é essa, ser misericordiosa, a exemplo de Jesus, um ajudando o outro a caminhar, sem condenar nem julgar. O Espírito Santo que habita em nós e que recebemos no batismo nos impulsiona a servir aos nossos irmãos. Não podemos nunca nos fechar em nós mesmos, mas estar atentos às necessidades do próximo e recorrer à misericórdia do Senhor. Eis o tempo propício, eis o tempo de conversão em que devemos intensificar nossa oração, a caridade e o jejum, e a partir dessas práticas espirituais, nos aproximarmos mais de Deus e dos irmãos. Com a celebração da Quarta-feira de Cinzas, tem início o tempo quaresmal, em que cada católico é convidado a se lembrar de que somos pó, e para o pó voltaremos. Ainda quando o sacerdote coloca as cinzas em nossas cabeças, diz: convertei-vos e crede no Evangelho. Em cada Eucaristia, recordamos o mistério pascal de Cristo, e ao longo do tempo quaresmal, essa recordação fica mais evidente. O tempo da quaresma não é um tempo triste ou de luto, mas um tempo em que temos a certeza de que Jesus morreu e ressuscitou por nós, e nos deixou o Espírito Santo para que, através dele, pudéssemos ser portadores da misericórdia e esperança, levando o amor de Deus ao próximo. Nesse ano de 2025, a Quaresma é enriquecida por causa da celebração do ano jubilar. A celebração da Quaresma recorda os 40 anos que o povo de Deus passou no deserto até chegar à Terra Prometida, e os 40 dias que Jesus passou no deserto enfrentando as tentações. O lema desse ano jubilar é Peregrinos de Esperança, e nos faz recordar, de certo modo, a peregrinação do povo de Deus no deserto até chegar à Terra Prometida. Era um povo que, mesmo sofrido, tinha esperança de que tudo iria ficar bem, pois o Senhor ia à frente deles. A passagem da escravidão para a liberdade.
Foi divulgada nesta terça-feira a mensagem de vídeo do Papa Francisco com a intenção de oração para o mês de março, dedicada às famílias em crise, um tema cada vez mais importante na sociedade atual, na qual, em muitos países, o número de separações e divórcios ultrapassa o de casamentos. Portas batendo, gritos em casa diante dos filhos, discussões fortes entre pais e filhos, conflito entre irmãos e irmãs. O vídeo do Papa, que acompanha as palavras de Francisco, mostra cenas da vida cotidiana que quase todos nós conhecemos de perto. De fato, todas as famílias têm as suas tristezas e alegrias, os seus momentos de crise.
Todos sonhamos com uma família linda, perfeita, mas não existe uma família perfeita.
Todos sonhamos com uma família linda, perfeita, mas não existem famílias perfeitas. Cada família tem os seus problemas e também as suas grandes alegrias. Com frequência, os conflitos têm a sua origem nas diferenças entre os membros da família. Por isso, importa saber respeitar e valorizar cada um, com a certeza de que todos têm alguma contribuição a dar para a união da família.
En la familia cada persona es valiosa porque es distinta a las demás.
Na família, cada pessoa é valiosa porque é diferente das outras. Cada pessoa é única, mas as diferenças também podem causar conflitos e feridas dolorosas. Francisco afirma também que quando os conflitos provocam feridas profundas, o melhor remédio para curar a dor de uma família ferida é o perdão.
E a melhor medicina para curar o dolor de uma família herida é o perdão. Perdonar significa dar outra possibilidade. Deus faz isso conosco todo o tempo.
Perdoar significa dar uma nova oportunidade. Deus faz isto conosco o tempo todo. A paciência de Deus é infinita. Ele perdoa-nos, levanta-nos, faz-nos começar de novo. Ao dar aos outros uma nova oportunidade, como Deus faz conosco, o perdão renova sempre a família, permite olhar para o futuro com esperança.
Incluso quando não é possível o final feliz que nós quisiéramos, a graça de Deus...
Mesmo quando não é possível o final feliz que gostaríamos, a graça de Deus nos dá força para perdoar e traz paz, porque liberta da tristeza e, sobretudo, do ressentimento. No entanto, como explica o Papa Francisco na sua exortação apostólica Amoris Laetitia, a experiência mostra que, com uma ajuda adequada e com a ação de reconciliação da graça, uma grande porcentagem de crises matrimoniais é superada de forma satisfatória. Saber perdoar e sentir-se perdoado é uma experiência fundamental na vida familiar. Quando se ultrapassa uma crise, aprende-se a ser feliz de maneira nova, a partir das possibilidades que abre uma nova etapa.
Oremos para que las familias divididas encuentren en el perdón la curación de sus heridas, redescubriendo...
Rezemos para que as famílias divididas encontrem no perdão a cura das suas feridas, redescobrindo até nas suas diferenças as riquezas de cada um.
Impossibilitado de conduzir a audiência geral da quarta-feira devido à sua internação no Hospital Agostinho Gemelli, o Papa Francisco preparou e disponibilizou o texto da catequese desta quarta-feira, 5 de março. Dando continuidade ao ciclo jubilar de catequese sobre Jesus Cristo, Nossa Esperança, o Santo Padre reflete sobre o episódio do reencontro de Jesus no templo, quando aos 12 anos permaneceu entre os doutores da lei sem avisar seus pais. Na angústia de Maria e José ao procurá-lo, e na resposta de Jesus, não sabíeis que eu devo ocupar-me das coisas de meu pai? Somos convidados a meditar sobre o caminho de Maria, como peregrina da esperança, aprendendo a reconhecer os desígnios de Deus, mesmo quando superam nossa compreensão. Nessa última catequese dedicada à infância de Jesus, destaca o Papa Francisco no seu texto, contemplamos o episódio em que, aos 12 anos, ele permanece no templo sem avisar os seus pais. Maria e José o procuram com ansiedade e o reencontram apenas 3 dias depois. Esse relato nos apresenta um diálogo marcante entre Maria e Jesus que nos ajuda a refletir sobre o caminho da Mãe do Senhor, um itinerário de fé, nem sempre fácil. Maria percorre um longo percurso espiritual, crescendo pouco a pouco na compreensão do mistério do seu filho. E Francisco destaca, recordemos então as etapas dessa jornada. No início da gravidez, Maria visita Isabel e permanece com ela por 3 meses, até o nascimento de João Batista. Mais tarde, já nos últimos dias de gestação, viaja com José para Belém devido ao recenseamento e ali dá a luz a Jesus. Depois de 40 dias, leva o menino ao templo para sua apresentação ao Senhor. Todos os anos fazem a peregrinação a Jerusalém. No entanto, quando Jesus ainda era pequeno, precisaram refugiar-se no Egito para protegê-lo da fúria de Herodes, retornando a Nazaré apenas após a morte do rei. Quando Jesus inicia sua missão pública, destaca ainda Francisco no seu texto, Maria está presente e assume um papel essencial nas bodas de Caná. Acompanha-o, mesmo que à distância, até sua última peregrinação a Jerusalém, onde testemunha sua paixão e morte. Após a ressurreição, permanece junto aos discípulos, sustentando-os na fé, enquanto aguardam o dom do Espírito Santo. Francisco evidencia que, em todo esse caminho, Maria se torna verdadeiramente uma peregrina da esperança. A primeira discípula de Jesus, ela gerou ao mundo o próprio Senhor da esperança. O alimentou, ouviu crescer e seguiu seus passos, deixando-se moldar antes de qualquer outro pela palavra de Deus. E como disse o Papa Bento XVI, Maria vive na palavra, dela sai e a ela retorna com naturalidade. Pensa e fala conforme a palavra de Deus. Assim seus pensamentos se sintonizam com os pensamentos de Deus e sua vontade se alinha com a vontade divina. Sendo intimamente penetrada pela palavra de Deus, Maria pôde se tornar mãe da palavra encarnada. No entanto, destaca ainda Francisco, essa comunhão profunda com Deus não é isenta do desafio de um aprendizado exigente. A experiência de perder Jesus aos 12 anos, durante a peregrinação anual a Jerusalém, provoca nela e em José grande angústia. Maria expressa esse sofrimento ao repreendê-lo. Filho, por que nos fizeste isso? teu pai e eu, angustiados, te procurávamos. Como qualquer pai e mãe que perdem um filho, Maria e José passam pelo medo e pela dor. Diante da repreensão de sua mãe, Jesus responde com uma desarmante simplicidade. Por que me procuráveis? Não sabeis que eu devo ocupar-me das coisas de meu pai? Maria e José não compreendem suas palavras. O mistério do Deus feito criança supera qualquer lógica humana. Como todo pai e mãe, eles desejam proteger seu filho sob o abrigo do amor familiar. Mas Jesus está consciente de sua identidade como filho do Pai Celeste, vivendo inteiramente dedicado à sua missão. Francisco conclui dizendo, assim como Maria e José, deixemo-nos guiar pela esperança e procuremos sempre o Senhor. Ele não se limita aos nossos esquemas humanos, mas se deixa encontrar na resposta amorosa à paternidade de Deus. Seguir Jesus significa entrar nessa dinâmica de amor filial em que a verdadeira liberdade nasce da entrega confiante nas mãos do Pai.
O fundamento da virtude da esperança, Jackson Erpen.
O Catecismo da Igreja Católica especifica que as virtudes teologais fundamentam, animam e caracterizam o agir moral do cristão, informam e vivificam todas as virtudes morais. São infundidas por Deus na alma dos fiéis para os tornar capazes de proceder como filhos seus e assim merecerem a vida eterna. São o penhor da presença e da ação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano. E as virtudes teologais são fé, esperança e caridade. A virtude da esperança corresponde ao desejo de felicidade que Deus colocou no coração de todo homem. Ela protege contra o desânimo, sustenta no abatimento, dilata o coração na expectativa da bem-aventurança eterna. Padre Gerson Schmidt, em sua reflexão, nos propõe hoje o fundamento da virtude da esperança. Vamos ouvir.
Apontamos aqui que a esperança é a luz que ilumina o futuro, mas não num sentido ingenuamente otimista ou ilusório. Nós sabemos, a esperança é Jesus Cristo morto e ressuscitado. A esperança cristã, portanto, tem um nome, Jesus Cristo vitorioso. Porque ele venceu, nós também venceremos. A Constituição Dogmática Lumen Gentium sobre a Igreja nos aponta que a prometida restauração que esperamos já começou, pois em Cristo progride com a missão do Espírito Santo e por ele continua na Igreja. Nesta, a fé nos ensina o sentido de nossa vida temporal, enquanto na esperança dos bens futuros levamos a cabo a missão que o Pai nos confiou no mundo e trabalhamos na nossa salvação, conforme a carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Já chegou, pois, a nós a plenitude dos tempos. A restauração do mundo foi já realizada irrevogavelmente e, de certo modo, encontra-se já antecipada neste mundo. Com efeito, ainda aqui na Terra, a Igreja está aureolada de verdadeira, embora imperfeita, santidade. Lumen Gentium, número 48. Portanto, a esperança não é fantasiosa, não é ingênua, não se ilude. A obra da restauração já começou em Cristo, ressuscitado dos mortos, é irrevogável. Ele já entrou na glória como cabeça de seu corpo, que é a sua Igreja. O Catecismo da Igreja Católica afirma que a esperança cristã se manifesta desde o princípio da pregação de Jesus no anúncio das bem-aventuranças. As bem-aventuranças elevam a nossa esperança para o céu, como nova terra prometida, e lhe traçam o caminho através das provações que aguardam os discípulos de Jesus. Mas, pelos méritos do mesmo Jesus Cristo e da sua paixão, Deus nos guarda na esperança que não engana. Romanos 5, versículo 5. A esperança é a âncora da alma inabalável e segura, que penetra aonde entrou Jesus como nosso precursor. Hebreus, Catecismo da Igreja Católica, 1220. Esse termo utilizado pelo Catecismo é reutilizado pelo Papa Francisco quando diz que devemos segurar a corda com a âncora da esperança, utilizando a imagem de uma navegação. Na verdade, esta simbologia da âncora é tirada da carta aos Hebreus quando se afirma: a esperança com efeito é para nós como âncora da alma, firme e segura, penetrando para além do véu onde Jesus entrou por nós como precursor, feito sumo sacerdote para a eternidade, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 6, versículo 19. Na nota ao pé da página da Bíblia de Jerusalém, comentando esse versículo, descreve assim sobre a âncora: símbolo clássico da estabilidade, a âncora tornar-se-á, na iconografia cristã durante o século II, a imagem privilegiada da esperança. A passagem da Escritura compara a esperança a uma âncora que mantém a vida segura, tal como a âncora mantém o barco seguro. A esperança é firme e segura, e mesmo que a vida seja abalada, o barco não afunda. Esse texto bíblico diz que a esperança entra no santuário interior, por trás do véu. Jesus, como precursor, entrou por nós e tornou-se sumo sacerdote para sempre. Ele é a razão para continuarmos a navegar com a coragem que vem dele. O Catecismo diz que a esperança não é só âncora, mas também uma arma que protege. Diz assim: é também uma arma que nos protege no combate da salvação. Revestimo-nos com a couraça da fé e da caridade, com o capacete da esperança da salvação. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Proporciona-nos alegria, mesmo no meio da provação. Alegres na esperança, pacientes na tribulação. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Exprime-se e nutre-se na oração, particularmente na oração do Pai Nosso, resume de tudo o que a esperança nos faz desejar. Catecismo da Igreja Católica, número 1220. Santa Teresa de Jesus diz assim sobre a esperança: espera, espera, que não sabes quando virá o dia nem a hora. Vela com cuidado, que tudo passa com brevidade, embora o teu desejo faça o certo duvidoso e longo o tempo breve. Olha o quanto mais pelejares, mais mostrarás o amor que tens a teu Deus e mais te regozijarás com o teu amado em gozo e deleite que não pode ter fim. Conclui o Catecismo Católico sobre a virtude teologal da esperança. Podemos, portanto, esperar a glória do céu prometida por Deus àqueles que o amam e fazem a sua vontade. Em todas as circunstâncias, cada qual deve esperar com a graça de Deus, permanecer firme até o fim e alcançar a alegria do céu como eterna recompensa de Deus pelas boas obras realizadas com a graça de Cristo. É na esperança que a Igreja pede que todos os homens se salvem, e ela própria aspira a ficar na glória do céu unida a Cristo, seu Esposo. Catecismo da Igreja Católica, 1221.
Obrigada pela sua participação neste Porta Aberta. Nós voltaremos na próxima semana.